Boa noite, irmãos, irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Amém? Nós vamos, nessa noite, ler o texto da palavra de Deus. Na verdade, são dois momentos. Primeiro, segunda vez, segundo livro de Reis, capítulo 22, do 1 ao 13. Depois, nós leremos também, ainda no livro segundo livro de Reis, capítulo 23, do 1 ao 25. O texto é um pouco extenso. Peço a paciência dos irmãos na leitura, mas vamos prestar bem atenção nesse momento. Eu creio que Deus estará falando conosco. Segundo livro de Reis, capítulo 22, do 1 ao 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Eliquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram no povo. Que o dei nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros. E comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediu com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã e esse o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei ao rei Uquias, o sacerdote, e a Icão, filho de Safã, e a Tibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, meu povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Agora, queridos irmãos, vamos ainda no livro segundo livro de Reis, capítulo 23, capítulo à frente, a partir do versículo 1. Então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e se fez aliança ante o Senhor para o seguir, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Uquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedrom e levou a cinza deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedrom, no qual o queimou e o reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos entre os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam na entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a entrar na casa do Senhor, perto da câmara de Natã Meleque, o camareiro, a qual ficava no ar, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés nos dois atos da casa do Senhor. Eis que galhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Temos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estava encheu ele de ossos humanos. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. Então perguntou: que monumento é esse que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio ajudar e pregou estas coisas que fizestes contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que haviam na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. Eles fez segundo todos os atos que tinham praticado em Betel, e matou todos os sacerdotes altos que havia ali sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Versículo 21. Deu ordem ao rei e a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito nesse livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou o Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médicos, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei. Estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós acabamos de ler a tua palavra, palavra que relata um pouco do reinado do teu servo Josias, Pai, e tudo que ele realizou nos seus dias. Queremos nesse momento pedir a unção do teu Espírito, a iluminação do Senhor, para que nesta noite possamos ouvir a tua voz. Que não seja, Senhor, a voz do homem, mas a voz do teu Espírito falando a cada coração nesta noite. E que toda voz que não é do Senhor neste lugar seja nesse momento calada, para que todos ouçam o Senhor falando conosco. Queremos ouvir, Senhor, fala no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês onde nós comemoramos uma das principais datas dentro do calendário cristão reformado. Nós, como igreja oriunda da reforma protestante, reforma do século XVI, nós estamos comemorando. Eu sei que esse mês nós temos várias datas de comemoração. Nós temos o dia dos professores, nós temos também o dia das crianças, mas essa data é uma data muito importante, data exata, 31 de outubro, mas durante todo esse mês nós estamos em comemoração da Reforma Protestante. Ele da Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, onde o monge Martim Lutero, percebendo alguns desvios doutrinários, desvios da palavra de Deus, percebendo que a igreja na época já não era mais a igreja dos apóstolos, então Lutero, inspirado por Deus, desenvolve 95 teses, teses que foram pregadas na porta da Catedral de Wittenberg, Alemanha. Lutero viu que era necessário que a igreja voltasse às Escrituras. Lutero viu que era necessário que a igreja voltasse à teologia bíblica. A igreja, naquele período, havia perdido as Escrituras. Haviam perdido o ensino da palavra de Deus, o ensino genuíno da palavra de Deus. A palavra tinha sido deixada de lado. A palavra de Deus, naquele período, era a palavra do Papa. O que o Papa dizia que era a palavra de Deus, era a palavra de Deus. O que ele dizia que não era a palavra de Deus, não era a palavra de Deus. E muitos textos das Escrituras eram negligenciados. Essa doutrina era a doutrina da infalibilidade papal. O Papa é infalível nas suas decisões e na sua palavra. E Lutero, é claro, como homem de Deus, não queria dividir a igreja. Ele queria reformá-la, mas diz a história que os líderes da época o perseguiram. Lutero precisou fugir para não morrer, precisou fugir para não ser morto, como outros que vieram antes dele, mortos quando levantaram a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. Queridos, a reforma foi uma reforma especificamente teológica, uma reforma doutrinária, ou seja, a proposta é a proposta de mudança de pensamento com relação à fé, a mudança mesmo do entendimento com relação ao servir a Deus. Lutero, ele desenvolveu, ou melhor, Lutero, além de desenvolver essas 95 teses, Lutero, na verdade, o seu objetivo é devolver à igreja as Escrituras. Devolver à igreja a palavra de Deus. Palavra essa que nós consideramos como palavra inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Palavra inerrante, palavra infalível. Se existe uma palavra infalível, não é a palavra do homem, não é a palavra de um pastor, de um sacerdote, mas é as Escrituras Sagradas. Nos diz o salmista que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos diz lá o Salmo 109, 105. Por isso, queridos irmãos, precisamos sempre voltar para as Escrituras. Precisamos estar sempre com os nossos olhos aonde? Nas Escrituras. Tanto em relação ao conteúdo da nossa fé, aquilo que cremos, aquilo que professamos, como também em relação ao culto que prestamos a Deus. A forma como nós cultuamos a Deus hoje, precisamos olhar para as Escrituras e nela perceber e nela ver qual a forma que a igreja deve realmente cultuar a Deus, para que nós assim venhamos nos libertar de toda heresia, para que assim não, para que não entre nenhuma heresia, nenhum desvio que nos afaste de prestar o verdadeiro culto ao Senhor. O texto que nós lemos, nós vimos nessa noite, acabamos de ler, nos mostra a ação, uma ação radical de um rei chamado Josias, um homem ungido de Deus, um homem que foi escolhido por Deus para realizar nos seus dias uma grande reforma no Antigo Testamento, no período veterotestamentário, no Antigo Testamento. Se Lutero, nós consideramos ele um dos reformadores da sua época. Aqui Josias, no texto que lemos, também um grande reformador, porque havia se perdido a palavra de Deus. E Josias, nós vemos aqui a ação de Josias em purificar o templo do paganismo que havia entrado dentro do culto ao Senhor, dentro do templo do Senhor. Irmãos, o culto que oferecemos a Deus é muito importante. Nós estamos aqui nessa noite para cultuar o Deus vivo. O Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E esse Deus não aceita qualquer tipo de culto. Por isso, eu chamo a sua atenção e faço os irmãos também lembrarem das palavras do Senhor Jesus, quando ele diz que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estamos aqui nessa noite como adoradores, amém? Você veio nessa noite para cultuar, para adorar a Deus. Meus irmãos, tanto Josias como Lutero e os demais reformadores entenderam que para oferecer um culto a Deus, para adorar a Deus, é preciso voltar à doutrina pura da palavra de Deus. Pois se não voltarmos à doutrina pura da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não poderemos oferecer um culto realmente de Deus sagrado. Meus irmãos, afastar-se da palavra de Deus é afastar do próprio Deus, é afastar do Pai. Afastar da palavra de Deus é afastar do Filho de Jesus, nosso Senhor. Afastar da palavra de Deus é afastar-se do Espírito Santo. Portanto, podemos afirmar que afastar da palavra de Deus é morte espiritual. O profeta Oséias já havia dito: o meu povo perecem, Deus falando através do profeta, o meu povo perece porque lhe faltou o entendimento, a profecia, a palavra. O povo de Deus não perece com a ação direta de Satanás. O povo de Deus não perece quando lhe é perseguido, quando há uma perseguição, mas o povo de Deus perece quando lhe falta a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero nessa noite falar, baseado no texto que lemos, sobre o tema a influência da reforma protestante no culto a Deus, no culto público. Qual a influência da reforma no culto público? O que mudou? A primeira coisa que eu quero destacar aqui nessa noite é que quando nós voltamos para a palavra, Lutero devolveu a palavra para o povo, os reformadores devolveram a palavra para o povo, e quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós entendemos algo muito importante com relação ao culto. Primeiro, que a glória deve ser dada somente a Deus. Somente a Deus se dá a glória. O cristão, fazendo isso, ele obedece o primeiro mandamento. O cristão, fazendo isso, ele obedece o que está lá no capítulo 20, versículo 3, do livro de Êxodo, registrada nos 10 mandamentos, diz o texto: não terás outros deuses diante de mim. Palavra do Senhor para o seu povo. Josias, portanto, meus irmãos, obedecendo a palavra de Deus, ele foi intrépido na sua ação. Ele foi ousado. Josias foi corajoso. Josias foi radical na sua ação. E nós, como igreja hoje, como homem e mulher de Deus, nós precisamos também ser intrépidos, ousados, corajosos e radicais no que diz respeito ao servir a Deus, cultuar a Deus e andar com Deus. O servo de Deus, ele não pode ser morno, não pode ter o coração dividido. Nosso coração deve ser um coração de adorador. Nós devemos adorar somente a Deus. Não podemos coxear em dois pensamentos, ou agradamos ou desagradamos a Deus. Josias, ao ouvir o livro da lei, o livro que havia sido perdido, é lido o livro. E qual foi a primeira ação de Josias quando ele lê, quando ele ouve a palavra de Deus e vê a situação do povo e vê a forma como o povo cultuava Deus? Diz o texto que ele rasga as suas vestes. Essa foi a sua atitude de reprovação diante da situação que se encontrava aquele povo. E a partir do 23, capítulo 23, do texto que lemos, nós começamos a ver as ações de Josias. Josias destrói os vossos ídolos que estavam dentro do templo. Capítulo 23, versículo 6. Josias derrubou a casa da prostituição cultual, versículo 7. Destruiu os santuários profanos, versículo 8. Destruiu os altares de ídolos. Matou os sacerdotes idólatras e corruptos naquela época, versículo 20. E outras ações aqui radicais teve Josias. E a palavra de Deus diz que não houve outro rei como Josias que servisse ao Senhor e que agradasse ao Senhor. Ele foi radical em servir a Deus. A ação de Josias foi enérgica, porque ele entendeu pelas Escrituras que a idolatria é abominação a Deus. Deus abomina, Deus detesta a idolatria. E a reforma protestante levou o povo de Deus a abandonar os ídolos mortos para adorar ao único Deus vivo, invisível e que está presente aqui no meio de nossa assembleia. Romanos capítulo 1, versículo 25 nos diz que o idólatra muda a verdade de Deus em mentira, pois adora e serve a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. O nosso Deus é ciumento,
Ele tem ciúme dos seus. Por isso ele não divide a sua adoração. A nossa adoração, os nossos joelhos devem ser dobrados apenas diante de Deus, somente diante dele. Meus irmãos, é importante dizer também que ídolo é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. É ídolo. Idolatria é pecado. E os idólatras dizem as Escrituras que não herdarão o reino dos céus. Mas o ídolo não é somente aquilo que é colocado no lugar de Deus. O ídolo também é aquilo que é colocado entre Deus e o homem, tomando assim o lugar de Cristo como mediador, como intercessor, como aquele que intercede por nós. Porque nos diz a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só um que intercede, só um que está mediando entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o único que nos liga ao Pai. Portanto, fazer orações, pedindo intercessão, usando qualquer outro nome que não seja o nome de Jesus, comete o pecado da idolatria. Mas o ídolo, meus irmãos, também é tudo em nossos corações que adquire um valor supremo. Aquilo que para nós tem um valor tão grande e que ocupa até mesmo o lugar de Deus em nossos corações. E o que pode ser isso, pastor? Pode ser pessoas, pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser uma namorada, pode ser um namorado, pode ser um dinheiro, qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe o lugar de Deus, pode ser um status, pode ser um título. Nós, como adoradores, nós devemos adorar somente a Deus. Nos diz lá o Senhor Jesus sobre adorar dois senhores. Não podemos ter dois senhores, porque vamos agradar a um e desagradar a outro. E não podemos desagradar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Diz o Senhor em Mateus 6:24 que não podemos servir a Deus e as riquezas. Diz o Senhor também no capítulo 6, versículo 21, pois onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Qual é o nosso tesouro? Qual é o seu maior tesouro? O que é mais importante para você nessa vida? O que você tem mais importante para você? Essa é a resposta. E com essa resposta nós sabemos que nós também não estamos sendo idólatras. Deus nos chama para adorá-lo. Nós, como adoradores de Deus vivo, queridos irmãos, nós servimos do dinheiro, servimos dos bens materiais para suprir as nossas necessidades, para ajudar a obra de Deus, para ajudar os necessitados. Mas nós não podemos ser escravos do dinheiro, dos bens materiais. Deus não aceita isso. Somos chamados e libertos em Cristo Jesus para sermos verdadeiros adoradores. Por isso, meus irmãos, a reforma nos faz lembrar de que o nosso coração pertence somente a Deus. Você pode dizer amém? O nosso coração pertence a Deus. A glória de Deus, a honra é dada a Ele. Se há porventura um ídolo no seu coração, se o Espírito do Senhor fala com você nessa noite, Ele faz enxergar algum ídolo ao seu coração, faça como fez Josias. Quebre-o nessa noite. Quebre o nome de Jesus. Seja liberto nessa noite para adorar somente a Deus. Quando voltamos à palavra de Deus, também entendemos, em segundo lugar, que o culto é uma oferta de louvor, de adoração ao Senhor. Josias ordenou no capítulo 23, versículo 12, ele diz: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus. Sabemos, queridos irmãos, que a celebração da Páscoa naquele período era lembrar o período que o povo esteve vivendo, o povo de Israel, vivendo como escravos lá no Egito, os egípcios, a saída do Egito, até a entrada da terra prometida, mas principalmente aquela saída do Egito, onde o Senhor fala com eles e diz para que cada família sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro, aspergisse nas portas, nos umbrais das casas, para que os primogênitos não fossem mortos. Quando Josias declara, ordena aqui que o povo deveria celebrar a Páscoa, era essa ideia de lembrar que Deus havia feito por eles, Deus havia libertado aquele povo da escravidão. Esse cordeiro pascal imolado lá no Egito era símbolo do cordeiro que viria depois, Cristo, o cordeiro perfeito, que veio e ofereceu o sacrifício perfeito ao Pai por todos nós. A Bíblia diz, queridos irmãos, a Bíblia nos mostra, portanto, que em Cristo hoje nós exercemos o sacerdócio santo e hoje nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor. Isso é culto a Deus. Nós estamos aqui justamente para isso, estamos aqui para louvar a Deus. Estamos aqui para dar glória a Deus. Estamos aqui para lembrar do que Ele, o Cordeiro Santo, fez por nós na cruz do Calvário. E cultuar apenas a Ele. O culto, portanto, é isso. Hebreus capítulo 13, versículo 15, nos diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Curto, tudo, portanto, meus irmãos, é uma oferta de amor a Deus, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Os fiéis, no período da reforma, eles eram forçados a pagar indulgências. Caso não fizesse, não lhe era dado o direito do perdão. Não lhes era dado o direito de comungar com Deus, de cultuar a Deus. A salvação, queridos irmãos, tanto dos vivos como dos mortos, naquele período de Lutero, dependia do quê? Dependia do pagamento de indulgências. Foi o que Lutero, uma das coisas que Lutero se levantou naqueles dias. Diz a história que a moeda, quando caía no cofre, era dito, era afirmado pelos líderes da igreja, que uma alma havia sido liberta do purgatório. O culto naquele período, portanto, meus irmãos, era um negócio. Conta-se também a história de um moribundo, já no leito de morte, recebe a visita de um sacerdote e que lhe declara: talvez lhe haja esperança. Talvez lhe haja esperança. Mas por que talvez? Porque a esperança daquele homem dependia de um pagamento de indulgências. A reforma protestante acabou com isso, porque com a leitura das Sagradas Escrituras, o fiel pôde ter segurança pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos pagar nada, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Hoje podemos, com muita alegria, entusiasmo, cantar aquele hino maravilhoso. Nós vamos cantar no final do culto: segurança bendita. Que segurança! Estamos seguros. A salvação é uma certeza para aquele que está em Cristo. Segurança bendita nós temos em Cristo Jesus. Coloca um parênteses nessa mensagem. Estamos falando do período da reforma, também falando do período de Josias. Mas há hoje, infelizmente, em nosso país e no mundo todo, lá no país, com muita força, muitas igrejas evangélicas, e acredito, meus irmãos, que precisam passar novamente por uma reforma. Estão barganhando a salvação, estão vendendo a bênção de Deus. Essas mesmas igrejas estão atraindo centenas e milhares de consumidores. Por que consumidores, pastor? É claro que não vamos generalizar. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Mas muitos vão aos cultos para dar e receber em troca. A mensagem nossa aqui, baseada nas Escrituras, não é essa. Não pregamos isso. Não viemos dar para receber nada em troca, porque Ele já deu tudo, Ele já se entregou por nós, já fez tudo por nós. Estamos aqui nessa noite apenas para dar, apenas para oferecer o louvor ao seu nome. Portanto, meus irmãos, o culto é uma oferta de adoração a Deus. Terceiro lugar, estou encerrando. Quando voltamos à palavra de Deus, nós entendemos ainda que o culto, ele edifica. O culto, ele fortalece o povo de Deus. A Bíblia diz que Josias, após ouvir as palavras da lei, ele purificou o templo. Ele reformou o templo de Jerusalém. Na verdade, Josias é aquele que leva novamente o povo de Deus a adorar a Deus em Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração, que é o período, torna-se o centro da adoração. Mas o que realmente importava para Deus, meus irmãos, não era o templo de pedras, o templo construído por mãos humanas, mesmo no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, versículo 4 ao 6, nos mostra que o povo de Israel era o povo eleito do Senhor, era o povo escolhido de Deus, era o povo peculiar, chamado por Deus. Portanto, para Deus o que importava era o povo de Deus, não o templo, mas o povo. O versículo 5 de Êxodo 19 nos diz assim: se ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mesmo no Antigo Testamento, nós vemos o Senhor falando: toda a terra é minha, mas Israel tem um chamado especial. Israel tem um chamado especial naquele período, meus irmãos. O que realmente importa não é o tempo, o que realmente importa é o povo de Deus. No Novo Testamento se torna mais claro quando o apóstolo Paulo diz que nós agora somos o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo diz: vós não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito habita em vós. O culto, portanto, é uma oportunidade para que esse templo, que somos nós, a igreja, seja edificado, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Hoje nós vemos muitos crentes fracos, espiritualmente falando, fracos na fé, fracos de Bíblia, fracos de oração, estão se rastejando na vida espiritual, porque não valorizam o culto a Deus, não tem tempo para cultuar a Deus, tem tempo para tudo, menos para cultuar a Deus. É no culto, é um momento de adoração, um momento de louvor, que nós somos edificados, somos fortalecidos. Mateus 6,6, Jesus fala do culto individual, porque o culto, ele não acontece apenas no templo, mas ele acontece durante toda semana, adoração é a semana toda. Mateus 6,6, Jesus fala sobre o culto individual. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto, e adora a Deus em secreto, e cultua a Deus em secreto, e Deus te recompensa, Deus te edifica, Deus te abençoa, Deus te fortalece. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 4, mostra uma família cultuando a Deus. É em família, o culto em família. Na casa de Cornélio, chamaram Pedro para pregar. Pedro prega, o Espírito Santo derramado na casa de Cornélio, a família edificada. O povo de Deus é edificado em família, quando a família se reúne para cultuar a Deus. E aí, quando nós vamos para Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, nós vemos toda a igreja, todo o povo adorando a Deus. No dia de Pentecostes, ao cumprir o dia de Pentecostes, diz lá o versículo 1, estavam todos reunidos. espírito velho sobre aquele povo. Eles foram cheios do Espírito, foram avivados, foram despertados. Nós estamos aqui adorando a Deus. Você não está vendo, mas o Espírito Santo está agindo na sua vida. O Espírito Santo está nos edificando, o Espírito Santo está nos fortalecendo. Nós, como adoradores de Deus, queridos irmãos, nós também somos considerados, segundo as Escrituras, casa espiritual. Somos casa espiritual, casa de construção. 1 Pedro 2,5 diz lá que estamos sendo edificados sobre o fundamento que é Cristo. Então, cada um de nós somos uma pedra viva. Uma pedra viva que vai ser acrescentada nesse grande templo do Senhor, nessa grande casa do Senhor. Por isso que a pregação do Evangelho, ela deve ocupar o lugar central do culto. Não é o louvor, não é o teatro, não é as músicas, não são danças, mas é a pregação da palavra de Deus. Reformadores afirmaram isso. É a pregação do Evangelho, a palavra de Deus deve ocupar o lugar principal no mundo. Por quê? Para que as pessoas ouçam e creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. No culto, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, pessoas são acrescentadas ao reino de Deus. Quando a construção estiver completa, o Senhor voltará para buscar o seu povo. Amém, queridos? Por isso, meu irmão, minha irmã, como reformados que somos, uma igreja reformada, uma igreja oriunda da reforma protestante, somos chamados a pregar o Evangelho e trazer pessoas, amigos, para estar conosco, para que junto com nós venham cultuar a Deus e venham ser abençoados pela palavra do Senhor. Deus nos desafia a isso. Quando todos colocarem em prática os princípios da reforma protestante, o Evangelho alcançará o mundo todo. Queridos, esse texto que nós lemos, essa palavra que nós lemos, nós vimos aqui que a glória deve ser dada somente a Deus, que o culto é uma oferta de louvor e adoração a Deus, e que o culto edifica e fortalece a igreja. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nós, como igreja, possamos valorizar o culto ao Senhor. Amém? Deus abençoe.